ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Nesta segunda-feira, o último dia de janeiro, 31 de janeiro, foi o dia em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a 13ª Emenda da Constituição, proibindo a escravatura. Foi em 1865. Lá fora hoje estamos com 2 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver os títulos das principais notícias internacionais. O Conselho de Segurança da ONU reúne a pedido dos Estados Unidos para discutir crise na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Mali expulsa embaixador da França. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Julgamento de membros do autoproclamado Movimento do Protetorado das Lundas avança na Lunda Norte. Aumentos salariais prometidos por João Lourenço causam debate, controvérsia. E ministro revela centenas de soldados fantasma que custaram milhões ao Estado. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Rússia não conseguiu hoje forçar o Conselho de Segurança da ONU a reunir à porta fechada para discutir a situação na fronteira com a Ucrânia. A reunião foi convocada pelos Estados Unidos para abordar o destacamento de mais de 100 mil soldados russos na região e aquilo que descreveu de outros atos de destabilização destinados à Ucrânia. A Rússia propôs que a reunião se realizasse sem a presença do público ou jornalistas e foi nisso apoiada pela China. A Índia, Gabão e Quênia abstiveram-se e os restantes 10 membros decidiram manter a reunião aberta. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, denunciou o que chamou de diplomacia de megafone e interferência nos assuntos internos da Rússia. O embaixador adjunto de Moscovo, Dmitry Polyansky, descreveu a sessão como uma manobra de relações públicas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou hoje que caso a Rússia ataque a Ucrânia, haverá consequências rápidas e severas. Biden disse que se a Rússia é sincera em querer resolver as questões de segurança através do diálogo, os Estados Unidos e os seus aliados continuarão nessa via de boa fé. Na reunião de hoje no Conselho de Segurança, a embaixadora americana disse que a Rússia deve ser julgada não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. O Conselho de Segurança deve analisar os riscos do comportamento agressivo da Rússia para a segurança mundial, disse a embaixadora. Entretanto, as autoridades britânicas disseram que estão a preparar a legislação para tornar mais fácil impor sanções ao que chamaram de oligarcas de Putin e entidades oficiais russas com investimentos e bens na Grã-Bretanha. Estima-se que cidadãos russos têm investido mais de 2 trilhões de dólares no mercado imobiliário da capital inglesa. O governo do Mali deu hoje ordens ao embaixador de França para abandonar o país no prazo de 72 horas, em protesto contra o que disse serem declarações ultrajantes e hostis das autoridades francesas sobre o governo maliano. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, disse na sexta-feira que a junta militar que assumiu o poder no Mali estava descontrolada, descrevendo ainda o governo militar como ilegítimo. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, disse no sábado que as tropas francesas estacionadas no país não permanecerão se houver o que disse ser um preço demasiado alto. A França tem milhares de tropas destacadas no Mali como parte de uma operação internacional contra rebeldes islâmicos. A União Africana suspendeu hoje o Burkina Faso da organização até ser restaurada a ordem constitucional no país depois do golpe de Estado da semana passada, anunciou a organização. Hoje, uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental está na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, para conversações com o líder da junta militar, o tenente-coronel Paul-Henri Demiba. Há 3 dias atrás, a CDAO suspendeu o país da organização devido ao golpe de Estado da passada segunda-feira. Um enviado da União Africana está também na capital burkinabe. O Mali e a Guiné-Conakry foram também suspensos das duas organizações devido aos golpes de Estado que ali ocorreram. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma voltou a tribunal hoje, tentando de novo substituir o procurador-geral no seu julgamento por corrupção relacionado com o negócio de armas em 1999 quando era vice-presidente. No ano passado, uma tentativa para substituir o procurador foi rejeitada por um juiz do Supremo Tribunal, Pete Kuhn. Zuma argumentava que o procurador do Estado não era independente nem imparcial. De regresso ao tribunal, Zuma pede autorização para recorrer da decisão anterior, um pedido que poderia atrasar o reinício do julgamento a 11 de abril, caso seja concedido. A Síria disse hoje que as suas defesas antiaéreas interceptaram uma barragem de mísseis israelitas que tinham como alvo uma zona a leste da capital, Damasco. Duas fontes sírias disseram, no entanto, que o ataque tinha como alvo zonas a nordeste da capital, perto da cidade de Qataifa, onde o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem uma forte presença e depósitos de armas. As autoridades militares israelitas recusaram-se a comentar. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deu hoje ordens para que sejam tomadas medidas contra programas de televisão que, segundo disse, sejam contrários aos valores fundamentais da Turquia. Numa circular publicada no Boletim Oficial, o presidente disse que devem ser tomadas medidas contra produções que afetem negativamente a família, crianças e a juventude.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Prossegue na Lunda Norte o julgamento do dirigente do autoproclamado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, e outros alegados membros do movimento que foram presos na sequência de distúrbios há precisamente um ano no Cafunfo, na Lunda Norte. Entretanto, o advogado Salvador Freire confirmou que vai intentar uma ação contra o Estado angolano e contra os serviços prisionais pelo facto de 6 dos detidos terem morrido na prisão. Coque Mucuta.
O advogado de defesa do processo Zeca Mutima, Salvador Freire, disse esta segunda-feira que estão em julgamentos apenas 12 réus dos 24 detidos no ano passado. Destes, 6 perderam a vida e 6 foram colocados em liberdade. Confiante num resultado favorável, afirma que José Mateus Zeca Mutima e mais 10 companheiros já foram ouvidos, restando apenas o Soba Mwana Kapenda Kamulemba, que poderá ser ouvido esta terça-feira após a conclusão da audição de Zeca Mutima.
Vocês acabaram por ter 2. Um faleceu o mês passado e o outro faleceu este mês. Portanto, são estes elementos dos quais eu digo que tenham falecido. Independentemente dos outros que já tenham falecido em datas anteriores.
E quantos estão a ser julgados?
Neste momento estão a ser julgados 12.
12. Então só falta ouvirem um.
Falta ouvir um, que eu sou da Buena Capenda, que eu soube que vai ser ouvido.
Quando?
Talvez seja amanhã. E mais alguns declarantes.
Em relação ao estado da saúde dos arguídos, Salvador Freire sublinha.
Mas, de certa forma, o estado de saúde dele não oferece tanta preocupação. Há apenas um demente. Há um senhor que de uma idade já um pouco avançada, com 78 anos de idade, que também tem alguns problemas de saúde. Mas, de qualquer forma, não estão tudo bem. Eu acho que não há nada que faça com que cria outras situações que não que sejam desabonatórias, quer a nível, em termos da saúde dele, como também neste julgamento.
Os arguidos são acusados pelo Ministério Público de cometimento de crimes de associação criminosa e a realização de manifestações violentas. Koki Mukuta, Luanda.
O presidente João Lourenço, falando nas vestes do presidente do MPLA, anunciou no Cuando Cubango, na abertura do ano político do MPLA, que vai haver um aumento dos salários mínimos em Angola e ainda reajustes nos salários da função pública. O Manuel José foi buscar reações.
Economicamente falando, é insustentável. Um aumento este ano, diz o jornalista e economista Alexandre Solombe.
Angola não aumentou a capacidade produtiva nos últimos anos, mesmo estando sob supervisão do Fundo Monetário Internacional. O aumento de salário mínimo só pode ter repercussão na quantidade de dinheiro que vai ser posta à disposição sem lastro, que são os encaixes reais. Vamos ter mais dinheiro a circular, ter menos produção. Com aquele salário mínimo que vai ser incrementado, não sei qual vai ser a percentagem, nós poderemos um dia ter o pão a custar 100 dólares. Nós vamos ter inflação na ordem dos 1000 e tal%, como já vivenciamos isto nos anos 80.
Quem também não põe de parte esta possibilidade política para um aumento salarial nesta altura é o consultor econômico Galvão Branco. Apesar de achar que os salários atuais são muito baixos e desatualizados.
É necessário mexer nos rendimentos. Tem que haver aqui um equilíbrio devidamente estruturado entre rendimentos gerados normalmente por salários e a questão dos preços. Independente de não deixar de admitir que possam também ter interesse de natureza política.
O jurista Manuel Cangundo diz que, a haver um aumento salarial, há necessidade de se alterar a lei do Orçamento Geral do Estado para 2022.
Voltando ao pronunciamento do presidente, a quando a coletiva da imprensa, acho que era para não termos ilusões, porque isto não tinha sido previsto no Orçamento Geral aprovado em 2021 para ser executado em 2022. O presidente Bempelá vem prometer que haverá esse aumento salarial por ocasião da abertura do ano político. Isto é uma medida eleitoralista.
O professor universitário especialista em finanças públicas, Eduardo Nicosi, defende que sim.
Há necessidade tremenda de rever o salário mínimo. Aliás, os sindicatos estavam dizendo, mesmo se houver o aumento de salário, não pode ser abaixo da cesta básica que estão a estimar a 122 mil kwanzas. O governo, como gestor, pode aumentar o salário. O mal é que falar de aumento de salário numa atividade partidária, isso é com os objetivos propagandistas.
O salário mínimo em Angola é setorial, 21 mil kwanzas, equivalente a 45 dólares para o setor agrícola, 26 mil kwanzas para a função pública e 32 mil kwanzas para o setor do comércio e indústria extrativa. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Entretanto, um sindicalista diz que, na verdade, o aumento salarial não é o principal problema na função pública. João Marcos.
O líder da Federação dos Sindicatos da Saúde, a Administração Pública e Serviços, Custódio Cupessala, à Voz da América.
As greves que vão surgindo a nível do país não estão a pedir o aumento de salário, mas sim a eliminação das assimetrias. Porque não se justifica alguém que trabalha num determinado organismo com as mesmas funções idênticas ou habilitações idênticas e ter salários muito diferentes e ter um desequilíbrio. Ao fazer isso, deve ter muito cuidado, sob pena criar mais inflação no país. O facto de se aumentar o próprio salário, é claro que o pão também vai aumentar. O que estamos a pedir é a atualização de categorias. E isso vai fazer com que diminua as assimetrias salariais.
Daí que a luta por trabalhadores no regime geral da função pública venha a conhecer outros rumos nos próximos tempos, conforme o secretário-geral de uma organização que congrega sindicatos de todas as províncias. Cupessala reafirma que o trabalhador deve receber em obediência ao serviço que presta.
Isso não carece consultar os parceiros sociais, mas é bem-vinda, o pronunciamento é bem-vindo. É só ter cautela para não criar outro problema. Mas se for nesse sentido que os trabalhadores clamam, seria melhor. Que é a atualização de categoria. Cada um receber o salário não é em função do título, mas sim do serviço que ele está fazendo.
Benguela João Marcos, Voz da América.
E falando de disputas salariais e não só, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o SINPES, atribuiu hoje toda a responsabilidade ao Ministério da Tutela e ao Governo pelo iminente fracasso do ano letivo, devido a uma greve do setor por tempo indeterminado, retomada há duas semanas. A greve havia sido suspensa em novembro do ano passado, depois da assinatura de um memorando de entendimento. Negociações entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato voltaram a fracassar, na quinta-feira passada, por desacordo em relação aos prazos para o cumprimento do memorando de entendimento que tinha sido assinado a 17 de novembro. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral do sindicato, Pérez Alberto, disse à Voz da América que o fracasso nas negociações se deve ao que chamou de falta de agenda e de vontade política da ministra Maria do Rosário Sambo.
Disse que não tinha uma contraproposta a entregar porque a sua proposta que mandou para o governo central não tem ainda feedback. Nós temos o memorando de entendimento assinado, com prazos. O incumpridor dos prazos é o governo, é o Ministério do Ensino Superior. Com todas as lacunas que o memorando tem, o sindicato assinou. O sindicato interpelou a greve para dar tempo para o governo trabalhar. E o governo não atendeu nem sequer ainda uma questão. Das três questões chaves a curto prazo, contra a proposta salarial, início do processo eleitoral e a conclusão do pagamento da dívida pública. De quem é a culpa? É dos professores, é do sindicato? O nosso apelo é a sociedade que deve persuadir. De facto, nós temos essa preocupação. Por isso é que temos emitido o nosso clamor à sociedade. Porque, de facto, nós não podemos penalizar.
Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, diz que o atual braço de ferro entre o Ministério do Ensino Superior e o sindicato resulta do que chamou de arrogância e da vaidade dos negociadores do governo. O sindicalista alerta que a greve por tempo indeterminado pode prejudicar o desempenho dos professores.
Estamos a verificar nesse momento a vaidade. Há vaidade, somos governados, não podemos negociar, os outros estão em classes mais baixas, nós não podemos lhe dar confiança, etc. Essa forma de arrogância, essa forma de autoritarismo de se lidar com as pessoas, com a classe, é que está a querer conflito. E nós, a CGCI, apelamos para que, de fato, o Ministério, em direito por diálogo, o governo se mexa, mova as suas peças, vá conversar com o sindicato, converse com a classe e encontre o meio caminho, o meio termo para, de fato, atenuar e resolver o problema.
Em declarações à imprensa pública, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio Silva, garantiu, entretanto, que está em curso o processo de tratamento interno para o aumento dos salários e que as eleições nas universidades públicas estão a depender da publicação dos regulamentos em Diário da República. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Quase 3 mil soldados fantasma, clube de futebol militar ilegalmente formado. Foi o que foi descoberto no Cuando Cubango, com um custo igual a mais de 50% do PIB em todo o país. Quem revelou isso foi o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, o general Francisco Freire Furtado, que falava na sexta-feira, em Menonga.
O Estado perdeu mais de 167 mil milhões de guardas. Isto representa mais de 50% do valor gasto pelo Estado com todos os programas do PIB no país inteiro.
Contabilizado, eram 3.007 efetivos da antiga unidade da Casa Militar na província, dos quais 234 são legais, fez saber Francisco Furtado.
Nesta unidade toda ela, estando aqui no Cuando Cubango e fora daqui, estavam cerca de 3.007 efetivos. Dos 3.007 foram reconduzidos 234 efetivos, dos quais 91 são fiscais ambientais, que a Casa Militar continua a pagar, continua a dar a logística e tem todos os benefícios.
Ainda assim, a Casa Militar continua a suportar as despesas inerentes ao clube desportivo Cuando Cubango Futebol Clube, que milita na primeira divisão de futebol nacional, que no entender de Francisco Furtado, embora tenha sido criada a revelia, vai merecer a atenção da Casa Militar, mas só até o final da época desportiva.
O clube foi criado também a revelia, mas neste particular a Casa Militar submeteu para apreciação e aprovação dos seus reis do Presidente da República, o chefe do Executivo, uma proposta de manter a assistência a este clube do ponto de vista salarial e do ponto de vista do abastecimento alimentar até o fim da época desportiva, enquanto o governo da província do Cuando Cubango vai criar condições de captar financiamentos ou patrocinadores das empresas locais para poder sustentar o clube no próximo ano.
Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora a falar da chuva, algo de importante em muitas zonas de Angola, devido à seca que se tem feito sentir e que agravou a situação de fome em muitas regiões do país. O Departamento das Nações Unidas para a Coordenação de Questões Humanitárias acaba de publicar o seu último relatório sobre as chuvas em Angola. O documento diz que as províncias do sul do país continuaram a ser aquelas em dezembro que mais falta de chuva tiveram, nomeadamente a parte leste da província do Namibe, o sul da Huila, a província do Cunene e o sudoeste do Cuando Cubango, onde a queda das chuvas foi de entre 40 e 60% da média. Houve precipitação acima da média no noroeste de Angola e em partes do Kwanza Sul, Benguela, Uambo, Huila e Muxico. Para os meses de novembro e dezembro, o documento disse que a situação nas províncias do Namibe, Huila, Cunene e Cuando-Cubango era a mais crítica. Pois o Teodoro Albano, que está no Lubango, confirma-nos que na Huila houve disparidades na queda das chuvas e essa irregularidade pode ter comprometido a chamada primeira época agrícola 2021-2022, cenário, contudo, que foi para já rejeitado pelo sector que tutela a agricultura na região. Entre outubro e grande parte do mês de janeiro, o período descrito como de primeira época agrícola, foram extensos os intervalos de tempo sem chuva, com impacto negativo nas culturas em algumas zonas da província. Teodoro.
O diretor da ADRA, Antena Wile Kunense, organização não-governamental com grande intervenção nas comunidades, Simeão Chiculo, não tem dúvidas em afirmar que a primeira época está comprometida.
Até finais de fevereiro, inícios de março, ali poderemos já falar com toda a propriedade daquilo que é o balanço do ano agrícola, mas essa primeira época já pode ser balanceada de forma negativa.
O responsável da ADRA teme que a regularidade das chuvas vem agravar ainda mais a situação.
Isso agrava a situação das famílias no meio rural, por ser o segundo ano consecutivo em que este fenômeno se manifesta.
Apesar da irregularidade das chuvas, as autoridades agrícolas da província acreditam que o conhecido Triângulo do Milho, que corresponde aos municípios do norte de Kakonda, Chicomba e Caloquem, produza. O diretor provincial de Agricultura e Pescas, Pedro Conde, reconhece o impacto negativo da estiagem, sobretudo nos municípios do sul, como o Gambos, mas rejeita tirar já conclusões da campanha agrícola em curso.
Nós podemos considerar algum comprometimento da campanha, sobretudo no município dos Gambos, mas os municípios de leste, sobretudo Jamba, Covango, Chipindo, tem estado a cair regularmente as chuvas. É prematuro avançarmos, digamos assim, o comprometimento da campanha. Vamos aguardar.
A excessiva dependência das chuvas para a agricultura a grande escala exige mudança de estratégias, defendem especialistas que sugerem investimentos na agricultura mecanizada com melhor aproveitamento dos rios existentes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e em FM vamos ter também connosco a Rádio Morabés em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, duas vezes por semana pode receber no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto. Para isso, basta enviar a palavra desporto para o nosso WhatsApp e o nosso número é +1 202 251 9466 e poderá, assim, receber duas vezes por semana os nossos bastidores do desporto. Como nós noticiámos na semana passada, três jornalistas do Uambo foram interrogados pela polícia num processo de difamação criminal por uma notícia publicada na Rádio Católica da região. A coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção de Jornalistas, Ângela Quintal, disse que Angola é o país que mais faz o uso de difamação criminal contra jornalistas, o que levanta suspeitas sobre o seu uso. Quintal fez notar que o uso constante de difamação criminal contra jornalistas coloca Angola entre os piores países para se fazer jornalismo na África subsaariana. Pode ver detalhes da entrevista na nossa página na internet, www.voaportugues.com. Página desportiva, vamos começar com a Copa Africana das Nações, o CAN 2021. Começaram 24 nações, Só restam 4. Começaram 3 Guinés, já não resta nenhuma. É verdade, já temos as meias finais, os últimos 4 que vão decidir quem vai à final no domingo. Frente a frente, vamos ter na primeira meia final o Burkina Faso contra o Senegal. Burkina eliminou a Tunísia por 1-0 nos quartos de final. Senegal bateu ontem a última Guiné, a Guiné Equatorial 3-1. As outras duas Guinés, a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, já tinham sido eliminadas anteriormente. Já não há mais Guiné. Depois, a outra meia-final é sensacional. Camarões-Egito. Camarões eliminaram os novatos da Gâmbia por 2-0 no sábado. E ontem, Egito bateu Marrocos por 2-1. Após prolongamento, com golo da vitória marcado no prolongamento, por 3-0. Entretanto, o comitê organizador da competição levantou a proibição ao estádio Olembé, imposto após os incidentes num jogo dos Camarões, em que várias pessoas morreram esmagadas quando tentavam entrar no estádio. O comitê disse estar convencido que novas medidas de segurança vão garantir a segurança de todos. Isso significa que uma das meias finais e a final serão disputadas nesse estádio. Vamos agora para os jogos de qualificação para o Mundial, para a zona da América Central, Norte e Caraíbas, onde a sensação continua a ser o Canadá. Ontem bateu os Estados Unidos 2-0. Canadá está no topo do grupo da CONCACAF ao fim de 10 jogos, sem uma única derrota. Tem 22 pontos. Estados Unidos tem 18. México também tem 18. Paraguai, 17. Faltam 4 jogos. Passam os 3 primeiros. O quarto vai à repescagem. Está tudo ainda por decidir, mas Canadá é imparável. Ténis, aberto na Austrália. Temos que assinalar a vitória de Rafael Nadal. Final incrível, inesquecível, frente ao russo Dani Medvedev. Foram precisas 5 horas e 24 minutos para Nadal bater o russo e conquistar assim o seu 21º título dos chamados Grand Slams. Rafael Nadal esteve a perder por 2-0. Acabou por vencer por 3-2, com parciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e, finalmente, no último set, tudo renhido. Vitória por Nadal, 7-5. Hasta la vista, Dani Medvedev. Basquetebol americano, NBA. Ontem, os atuais campeões, Milwaukee Bucks, apanharam cabazada do Denver. Cabazada grande, enorme, 136-100. Milwaukee está agora em 5º lugar na Conferência Leste. Em 2º lugar nessa conferência está o Chicago Bulls, que marcou 130 pontos, esmagou, deu sova ao Portland, 130-116. Na Conferência Oeste, os atuais líderes, Phoenix Suns, jogaram em casa, bateram o Santo Antônio, 115-110. Pronto, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, mas não se vá embora, continue connosco. Vem aí o Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palop e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Boa escuta. Hoje nas notícias em destaque, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne para discutir crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, Mali expulsa embaixador da França e a União Africana suspende o Burkina Faso. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Repito, a nossa referência é VOA Português e o WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
A Rússia não conseguiu hoje forçar o Conselho de Segurança da ONU a reunir à porta fechada para discutir a situação na fronteira com a Ucrânia. A reunião foi convocada pelos Estados Unidos para abordar o destacamento de mais de 100 mil soldados russos na região e aquilo que descreveu de outros atos de desestabilização destinados à Ucrânia. A Rússia propôs que a reunião se realizasse sem a presença do público ou jornalistas e foi nisso apoiada pela China. A Índia, Gabão e Quênia abstiveram-se e os restantes 10 membros decidiram manter a reunião aberta. O embaixador da Rússia, Vasily Nebenzia, denunciou o que chamou de diplomacia de megafone e interferência nos assuntos internos da Rússia. O embaixador adjunto de Moscovo, Dmitry Polyansky, descreveu a sessão como uma manobra de relações públicas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou hoje que caso a Rússia ataque a Ucrânia, haverá consequências rápidas e severas. Biden disse que se a Rússia é sincera em querer resolver as questões de segurança através do diálogo, os Estados Unidos e os seus aliados continuarão nessa via de boa fé. Na reunião de hoje no Conselho de Segurança, a embaixadora americana disse que a Rússia deve ser julgada não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. O Conselho de Segurança deve analisar os riscos do comportamento agressivo da Rússia para a segurança mundial, disse a embaixadora. Entretanto, as autoridades britânicas disseram que estão a preparar a legislação para tornar mais fácil impor sanções ao que chamaram de oligarcas de Putin e entidades oficiais russas com investimentos e bens na Grã-Bretanha. Estima-se que cidadãos russos têm investido mais de 2 trilhões de dólares no mercado imobiliário da capital inglesa. O governo do Mali deu hoje ordens ao embaixador de França para abandonar o país no prazo de 72 horas, em protesto contra o que disse serem declarações ultrajantes e hostis das autoridades francesas sobre o governo maliano. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, disse na sexta-feira que a junta militar que assumiu o poder no Mali estava descontrolada, descrevendo ainda o governo militar como ilegítimo. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, disse no sábado que as tropas francesas estacionadas no país não permanecerão se houver o que disse ser um preço demasiado alto. A França tem milhares de tropas destacadas no Mali como parte de uma operação internacional contra rebeldes islâmicos. A União Africana suspendeu hoje o Burkina Faso da organização até ser restaurada a ordem constitucional no país depois do golpe de Estado da semana passada, anunciou a organização. Hoje, uma delegação da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental está na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, para conversações com o líder da junta militar, o tenente-coronel Paul-Henri Damiba. Há 3 dias atrás, a CDAO suspendeu o país da organização devido ao golpe de Estado da passada segunda-feira. Um enviado da União Africana está também na capital burkinabe. O Mali e a Guiné-Conakry foram também suspensos das duas organizações devido aos golpes de Estado que ali ocorreram. O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma voltou a tribunal hoje, tentando de novo substituir o procurador-geral no seu julgamento por corrupção relacionado com o negócio de armas em 1999, quando era vice-presidente. No ano passado, uma tentativa para substituir o procurador foi rejeitada por um juiz do Supremo Tribunal, Pete Kuhn. Zuma argumentava que o procurador do Estado não era independente nem imparcial. De regresso ao tribunal, Zuma pede autorização para recorrer da decisão anterior, um pedido que poderia atrasar o reinício do julgamento a 11 de abril, caso seja concedido. A Síria disse hoje que as suas defesas antiaéreas interceptaram uma barragem de mísseis israelitas que tinham como alvo uma zona a leste da capital, Damasco. Duas fontes sírias disseram, no entanto, que o ataque tinha como alvo zonas a nordeste da capital, perto da cidade de Qaytaifa, onde o grupo Hezbollah, apoiado pelo Irão, tem uma forte presença e depósitos de armas. As autoridades militares israelitas recusaram-se a comentar.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora ao momento de reportagem nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde as autoridades dizem que as crianças de Palma e Mocimboa da Praia regressam este ano letivo às aulas. Recordar que os dois distritos foram atacados por terroristas que operam na província de Cabo Delgado, norte deste país. Reportagem de Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem que, devido à melhoria das condições de segurança no distrito de Palma e Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, 14 escolas que haviam sido encerradas por causa de ataques jihadistas voltam a funcionar no ano letivo de 2022. Especialistas afirmam, entretanto, que, a par das atividades escolares, é preciso também olhar para a nutrição das crianças e segurança das comunidades. O ano letivo abre oficialmente esta segunda-feira, 31, e o porta-voz da Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado, Manuel Bacari, veio a público afirmar estarem criadas as condições para a reabertura de escolas em alguns dos distritos afetados pela violência armada.
Já estamos organizados no sentido de que as nossas crianças estão em Palma, tenham aula. Neste momento, nós já projetamos a reabertura de 12 escolas em Palma. As condições já estão criadas. Sabemos que a nossa população já está lá, por isso temos a previsão de retomarmos para que o processo de ensino-aprendizagem decora.
Bacara acrescentou que o mesmo acontece no distrito de Mocimboa da Praia.
Mocimboa da Praia, também estamos preparados. Equipes já estavam no terreno e prevemos que duas escolas também poderão retomar. Estamos a falar de Zindiaca, estamos a falar de Nanile, lá onde encontramos a população. Está a fazer um trabalho no sentido de que nessas duas aldeias onde há mínima segurança, nós também estejamos lá a garantir o processo de ensino-aprendizagem.
Refira-se que em Cabo Delgado, por causa da violência terrorista, pelo menos 330 escolas foram destruídas, afetando cerca de 124 mil alunos, segundo dados oficiais. Entretanto, Mariam Abbas, pesquisadora do Observatório do Meio Rural, afirma que, dado o fato de se tratar de zonas de conflito, onde as pessoas não podiam produzir alimentos, é necessário que seja relançado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobretudo nos distritos afetados por ataques terroristas, para a melhoria da nutrição nas escolas.
Tem que promover uma maior educação alimentar nas escolas, promover hortas escolares, de modo a ensinar o valor e importância dos alimentos, tanto às crianças, aos adolescentes, aos alunos em geral, e também dar a conhecer a esses como é que deve ser feita uma alimentação, promover uma alimentação adequada e saudável. Deve estar em casa, obviamente, mas também deve ser alargada a nível das escolas.
Por seu turno, o analista Fernando Lima defende que é preciso haver um trabalho junto das comunidades para que estas não sintam simpatias pelos grupos responsáveis pela violência em Cabo Delgado, porque sublinha, se isso acontecer, as escolas podem voltar a fechar.
Porque se esses grupos se movimentam, se conseguem atuar em diferentes sítios, é porque de algum modo há ajudas para este tipo de elementos se poderem movimentar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Cabo Delgado, de onde o André Batista reporta que terroristas mataram 6 pessoas após autoridades anunciarem a eliminação de um dos seus líderes. André.
A informação foi alcançada à Voz da América nesta segunda-feira 31 por várias fontes locais, descrevendo uma fuga generalizada da população que se encontra deslocada em 3 bairros de Macomia 7. O grupo de 6 homens invadiu a aldeia disparando metralhadoras automáticas no início da tarde de sexta-feira, antes de sacar alimentos na aldeia e raptar cerca de 10 mulheres e crianças e torturar outros vários moradores, contou um residente.
Primeiro atacaram nas machambas, depois das machambas levaram as duas crianças, perguntaram: vocês precisam de xambocos ou então precisam de os decolar? Eles não, é melhor xamboquear. Então foram dito que tipo, outra coisa é, vocês será que conhecem as casas onde residem os milicianos? Disseram sim, então disse, vamos, para nos mostrar as mesmas casas. Elas que levaram as crianças para ir indicar as casas dos milicianos.
Disse Rosário Amado, um sobrevivente agora deslocado em Macomia. Um outro sobrevivente, Amado Magrinho, escapou depois de invocar a frase em árabe Allah Akbar, muito usado como grito de guerra no terrorismo jihadista, o que lhe valeu um perdão.
Deixaram-se, o que chambuquear 60 chambuques.
Lamentou. Além de Iba, o grupo armado já havia atacado na mesma semana as aldeias Pitolha, Citat e 1º de Maio, o que forçou muitas pessoas, a maioria também deslocadas, a abandonar a sede distrital de Melugo. A polícia em Pemba não reagiu ao nosso pedido de comentário e o porta-voz da missão em Moçambique da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, não respondeu igualmente o nosso pedido de comentário enviado por e-mail até ao fecho desta edição. Entretanto, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, anunciou durante uma parada militar em Macoma, Mocimba da Praia, o abate sábado de 2 terroristas, incluindo um dos líderes que dirigiu as operações de ocupação a Mocimba da Praia em meados de 2020.
Este líder, Tohili Muhyiddini, um tanzaniano, já era procurado pelas Forças de Defesa e Segurança. Dirigiu operação em Mocimba da Praia e raptou aquelas duas irmãs brasileiras numa das comunidades aqui em Mocimba da Praia.
Disse Bernardino Rafael, citado pela estatal Rádio Moçambique, adiantando que o grupo atacante está mais fragilizado.
Estão com fome, estão com sede. Estão de luto todos os dias dos seus dirigentes, eu dizia mais de 7. Estamos a falar dos líderes como o Hamoud, estamos a falar do Rajabo, estamos a falar do Cassimo. Em menos de 60 dias perderam a vida, sem contar os próprios operacionais.
Frisou André Batista, para a Voz da América.
No ano passado, a multinacional francesa Total Energy interrompeu as suas operações de exploração, ou melhor, preparação da exploração de gás natural que é feito em Cabo Delgado. Hoje, a Total diz que o regresso ao Cabo Delgado depende da sustentabilidade da segurança. William Opote, em Maputo, e a reportagem.
Foi em abril do ano passado que a multinacional francesa Total suspendeu as atividades visando a exploração do gás natural em Cabo Delgado, na sequência de ataques terroristas à Vila de Palma. 9 meses depois, o presidente executivo daquela multinacional reconhece avanços registados no restabelecimento da segurança, mas diz que é preciso mais para a sua empresa voltar às operações. Muito trabalho foi francamente alcançado num curto espaço de tempo. Mas ainda precisamos trabalhar na sustentabilidade da segurança antes do nosso regresso. Patrick Puyambe, que falava depois do encontro com o presidente moçambicano Filipe Nyusi, diz ainda que, paralelamente à sustentabilidade da segurança, é preciso assegurar o regresso da população e a normalização dos serviços públicos. É preciso assegurar que a vida volta à normalidade, as populações estejam de volta e o serviço público novamente operacional. Sobre a situação militar no Teatro Operativo Norte, Filipe Nyusi diz:
não é para cantar vitórias, não nos interessa cantar vitórias, mas estamos a trabalhar e estamos a gostar do trabalho que os jovens estão a fazer.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
O uso da difamação criminal coloca Angola entre os piores países para se fazer jornalismo, diz o Comitê Internacional para a Proteção de Jornalistas, João Santa Rita.
Como nós noticiámos na semana passada, 3 jornalistas do UAMBO foram interrogados pela polícia num processo de difamação criminal por uma notícia publicada na Rádio Católica da região. A coordenadora do Programa para a África do Comitê de Proteção de Jornalistas, Ângela Quintal, disse que Angola é o país que mais faz o uso de difamação criminal contra jornalistas, o que levanta suspeitas sobre o seu uso. Quintal fez notar que o uso constante de difamação criminal contra jornalistas coloca Angola entre os piores países para se fazer jornalismo na África subsaariana. Pode ver detalhes da entrevista na nossa página na internet, www.voaportugues.com.
Em Portugal, o Partido Socialista de Centro-Esquerda ganhou uma terceira eleição geral consecutiva, devolvendo ao poder enquanto o país se prepara para empregar milhares de milhões de euros de ajuda da União Europeia para a economia após a pandemia da Covid-19. 2019. Os socialistas elegeram pelo menos 107 legisladores num parlamento de 230 lugares. O PSD surge em segundo lugar com 71 deputados, perdeu 6 lugares. A ultradireita chega, passou a terceira força política com 12 parlamentares, tinha apenas um deputado na anterior legislatura. Outro partido que subiu para a Iniciativa Liberal, que também passou de 1 para 8 deputados. O CDS-PP, à direita, perdeu pela primeira vez a sua representação no Parlamento. À esquerda, o Bloco de Esquerda desceu 19 para 5 deputados e a CDU, coligação do PSP e Partido Ecologista Os Verdes, perdeu metade dos deputados de 12. Ficou agora com apenas 6. Mais informação sobre as eleições em Portugal em www.voaportugues.com. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne nesta segunda-feira para discutir um aumento pela Rússia de 100 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia. Autoridades ocidentais e ucranianas continuam em alerta para uma possível invasão. Maria Zaglo, de 52 anos de idade e mãe de 3 filhos. Ela trabalha em marketing e mora na capital da Ucrânia, Kiev. Zaglo também é uma reservista da defesa territorial disposta a lutar pelo seu país caso os soldados russos reunidos na fronteira invadam.
Agora sou militar e, claro, devo seguir ordens. Seja qual for a ordem, eu vou segui-la. Não vou matar pessoas, mas vou proteger a minha casa.
De acordo com a agência de notícias Reuters, Kiev quer uma força reservista de 130 mil homens. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam a enviar armas e munições para a Ucrânia após o anúncio do presidente Joe Biden de um pequeno envio de tropas para a Europa Ocidental. Os Estados Unidos da América têm planos de confrontar a Rússia sobre as suas ações ao longo da fronteira da Ucrânia, numa reunião nesta segunda feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield, disse que a reunião acontece quando há esforços de diferentes países para reduzir a tensão.
O Conselho de Segurança está unido. As nossas vozes se unem para pedir aos russos que se expliquem. Vamos entrar na sala preparados para ouvi-los, mas não vamos nos distrair com a propaganda deles. Estaremos preparados para responder a qualquer desinformação que tentarem espalhar durante esta reunião.
A embaixadora Linda Thomas Greenfield acrescentou que um ataque russo à Ucrânia é possível, dizendo: você não acumula 100 mil soldados se não tiver intenção de usá-los. Numa recente conferência de imprensa em Moscou, o ministro russo de Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse que o Kremlin quer relações mutuamente respeitosas com os Estados Unidos da América, mas acrescentou o que chamou de invasão da NATO, mas ao leste, como motivo de preocupação russa. Em Washington, a fronteira da Ucrânia tornou-se um raro momento de união política em meio a crescentes apelos para fortalecer a ex-República Soviética. Rob Portman, senador republicano, membro do Comitê de Relações Internacionais, diz que as ações de Kremlin surgem quando Kiev aumenta a ligação com o Ocidente. A América sempre defende a liberdade. Nós somos o país que acredita que o livre-arbítrio das pessoas deve ser respeitado, que a soberania importa, que a dignidade do povo ucraniano importa, e é isso que eles querem. A sua integridade territorial está em risco agora e é apropriado que o mundo livre os apoie. Enquanto isso, as armas continuam a chegar à Ucrânia, como mísseis anti-tanque fornecidos pelos britânicos. A embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, disse à CBS que a invasão da Rússia pode ser uma luta existencial para o seu país.
Não queremos fazer parte da União Soviética, do Império Russo ou da Federação Russa. Queremos ser soberanos. Somos soberanos e lutamos pela nossa independência. E se a Ucrânia for ainda mais atacada pela Rússia, é claro que eles não vão parar na Ucrânia. Irão além da Ucrânia, por isso que é do interesse da Europa e de todo o mundo democrático ajudar-nos a nos defendermos, para também mostrar que o Estado de Direito Internacional ainda funciona.
Os países da NATO continuam a enviar apoio material, enquanto o chefe da organização descarta o envio de tropas para a Ucrânia em caso da invasão. O Ocidente descartou a exigência da Rússia de que a NATO prometa nunca que a Ucrânia se junte à aliança. presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, do Qatar, se reúnem na Casa Branca nesta segunda-feira com uma agenda que inclui discussões sobre o fornecimento de gás natural do Qatar para a Europa no caso de um ataque russo à Ucrânia. O Emir é o primeiro líder do Golfo Pérsico a se encontrar com Biden em Washington durante a sua presidência de um ano. O momento da reunião não é coincidência, uma vez que os Estados Unidos e aliados ocidentais temem que a imposição de severas sanções económicas a Moscou, no caso de invadir a sua ex-república soviética, o presidente russo Vladimir Putin poderia retaliar, cortando o fornecimento de energia aos países da Europa Ocidental. A Rússia fornece cerca de um terço das necessidades energéticas da África Ocidental. O Qatar, um país de cerca de 2,9 milhões de habitantes, é o segundo maior exportador mundial de gás natural liquefeito, um pouco atrás dos Estados Unidos, e desempenha um papel importante nos mercados mundiais de gás. Com contratos de energia já existentes de Doha, que é a capital do Qatar, com os países asiáticos, analistas dizem que não está claro se o Qatar tem capacidade de produção de gás para também ajudar a abastecer a Europa. A polícia queniana diz que um sujeito foi preso depois de um explosivo improvisado ter morto pelo menos 13 passageiros e ferido outros num autocarro que viajava no nordeste do país, perto da fronteira com a Somália. Ana Guedes.
A polícia queniana, no nordeste do condado de Mandera, diz que o autocarro de 14 lugares se dirigia para a cidade de Mandera na segunda-feira, cedo, quando passou por cima de uma bomba à beira da estrada. Os meios de comunicação canianos, citando testemunhas, disseram que elas ouviram tiros após a explosão mortífera. O National Media Group citou o chefe da polícia da região, Bunei Ono, dizendo que um suspeito foi preso em ligação com o atentado à bomba e estava a ser interrogado. Embora nenhum grupo tenha imediatamente reivindicado a responsabilidade pelo ataque, a suspeita recairá sobre o grupo militante islamista Al-Shabaab. O grupo terrorista somali lançou no passado vários ataques fronteiriços contra as forças de segurança e os transportes públicos kenianos. O grupo ligado à Al-Qaeda é culpado pela maioria dos ataques da região nordeste e costeira, embora os analistas dizem que alguma da violência se deve a disputas locais e políticas. Al-Shabaab, em 2015, atacou uma caravana na mesma estrada que o ataque desta segunda-feira, que transportava na altura o governador Ali Roba, matando 3 pessoas, incluindo 2 agentes da polícia. A polícia caniana diz que na quarta-feira suspeitos de combaterem o Al-Shabaab pulverizaram com balas veículos que transportavam funcionários judiciais no vizinho condado de Lamu, ferindo várias pessoas.
A Voz da América está disponível em www.veioaportugues.com. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar com a Copa Africana das Nações, o CAN 2021. Começaram 24 nações, só restam 4. Começaram 3 Guinés, já não resta nenhuma. É verdade, já temos as meias finais, os últimos 4 que vão decidir quem vai à final no domingo. Frente a frente, vamos ter na primeira meia final o Burkina Faso contra o Senegal. Burkina eliminou a Tunísia por 1-0 nos quartos de final. Senegal bateu ontem a última Guiné, a Guiné Equatorial 3-1. As outras duas Guinés, a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, já tinham sido eliminadas anteriormente. Já não há mais Guiné. Depois, a outra meia-final é sensacional. Camarões-Egito. Camarões eliminaram os novatos da Gâmbia por 2-0 no sábado. E ontem, Egito bateu Marrocos por 2-1, após prolongamento, com golo da vitória marcado no prolongamento, por 3-0. Entretanto, o comitê organizador da competição levantou a proibição ao estádio Olembé, imposto após os incidentes num jogo dos Camarões, em que várias pessoas morreram esmagadas quando tentavam entrar no estádio. O comitê disse estar convencido que novas medidas de segurança vão garantir a segurança de todos. Isso significa que uma das meias finais e a final serão disputadas nesse estádio. Vamos agora para os jogos de qualificação para o Mundial, para a zona da América Central, Norte e Caraíbas, onde a sensação continua a ser o Canadá. Ontem bateu os Estados Unidos 2-0. Canadá está no topo do grupo da CONCACAF ao fim de 10 jogos, sem uma única derrota. Tem 22 pontos, Estados Unidos tem 18, México também tem 18, Paraguai, 17. Faltam 4 jogos, passam os 3 primeiros, o quarto vai à repescagem. Está tudo ainda por decidir, mas Canadá é imparável. Ténis, aberto na Austrália. Temos que assinalar a vitória de Rafael Nadal. Final incrível, inesquecível, frente ao russo Dani Medvedev. Foram precisas 5 horas e 24 minutos para Nadal bater o russo e conquistar assim o seu 21º título dos chamados Grand Slams. Rafael Nadal esteve a perder por 2-0, acabou por vencer por 3-2, com parciais de 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 e finalmente no último set, tudo renhido, vitória por Nadal, 7-5, hasta la vista, Dani Medvedev. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, Milwaukee Bucks, apanharam cabazada do Denver, cabazada grande, enorme, 136-100. Milwaukee está agora em 5º lugar na Conferência Leste. Em 2º lugar nessa conferência está o Chicago Bulls, que marcou 130 pontos, esmagou, deu sova ao Portland, 130-116. Na Conferência Oeste, os atuais líderes, Phoenix Suns, jogaram em casa, bateram o Santo Antônio, 115-110.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. A imprensa americana, breve destaque para o USA Today, que escreve que morreu Chesley Christie, que foi Miss Estados Unidos em 2019. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Continue com a Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos em www.veoaportuguês.com e também estamos no Facebook, YouTube, Tira e Instagram com a referência que é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Nos próximos 30 minutos, na sua companhia, Lio Sahilo na produção e a Mães Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Conselho de Segurança reúne para discutir crise na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, Mali expulsa embaixador da França e União Africana suspende o Burkina Faso. Hoje é segunda-feira, destaque para um artigo de análise de Anondipa a partir de Angola, na qual, nesse artigo, ele vai falar da crise que os jornalistas angolanos vivem, reclamando da falta cada vez mais da liberdade. Mas antes, vamos à reportagem. E começamos em Moçambique, onde as autoridades dizem que as crianças de Palma e Mocimboa da Praia regressam este ano letivo às aulas. Recordar que os dois distritos foram atacados por terroristas que operam na província de Cabo Delgado, norte deste país. Reportagem de Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem que, devido à melhoria das condições de segurança no distrito de Palma e Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, 14 escolas que haviam sido encerradas por causa de ataques jihadistas voltam a funcionar no ano letivo de 2022. Especialistas afirmam, entretanto, que a par das atividades escolares, é preciso também olhar para a nutrição das crianças e segurança das comunidades. O ano letivo abre oficialmente esta segunda-feira, 31, e o porta-voz da Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado, Manuel Bacari, veio a público afirmar estarem criadas as condições para a reabertura de escolas em alguns dos distritos afetados pela violência armada.
Já estamos organizados no sentido de que as nossas crianças estão em Palma, tenham aula. Neste momento, nós já projetamos a reabertura de 12 escolas em Palma. As condições já estão criadas. Sabemos que a nossa população já está lá, por isso temos a previsão de retomarmos para que o processo de ensino-aprendizagem decorra.
Bacara acrescentou que o mesmo acontece no distrito de Mocimboa da Praia.
Mocimboa da Praia, também estamos preparados. Equipes já estavam no terreno e prevemos que duas escolas também poderão retomar. Estamos a falar de Indiaca, estamos a falar de Nanil, lá onde encontramos a população. Está a fazer um trabalho no sentido de que nessas duas aldeias onde há mínima segurança, nós também estejamos lá a garantir o processo de ensino-aprendizagem.
Refira-se que em Cabo Delgado, por causa da violência terrorista, pelo menos 330 escolas foram destruídas, afetando cerca de 124 mil alunos, segundo dados oficiais. Entretanto, Mariam Abbas, pesquisadora do Observatório do Meio Rural, afirma que, dado o fato de se tratar de zonas de conflito, onde as pessoas não podiam produzir alimentos, é necessário que seja relançado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sobretudo nos distritos afetados por ataques terroristas, para a melhoria da nutrição nas escolas.
Tem que promover uma maior educação alimentar nas escolas, promover hortas escolares, de modo a ensinar o valor e a importância dos alimentos, tanto às crianças, aos adolescentes, aos alunos em geral, e também dar a conhecer a esses como é que deve ser feita uma alimentação, promover uma alimentação adequada e saudável. Deve estar em casa, obviamente, mas também deve ser alargada a nível das escolas.
Por seu turno, o analista Fernando Lima defende que é preciso haver um trabalho junto das comunidades para que estas não sintam simpatias pelos grupos responsáveis pela violência em Cabo Delgado, porque sublinha, se isso acontecer, as escolas podem voltar a fechar.
Porque se esses grupos se movimentam, se conseguem atuar em diferentes sítios é porque, de algum modo, há ajudas para este tipo de elementos se poderem movimentar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, muitos profissionais de saúde dizem que o atual estado da comunicação social tem passado pelos piores momentos da sua história. Os jornalistas, aqui numa abordagem de Roundipa, consideram que não há memória para uma degradação tão acentuada sob a perda de conquistas alcançadas nos últimos anos. Roundipa.
Vários profissionais qualificam o atual estado da comunicação social no país como estando a viver os piores momentos da sua história. Os jornalistas consideram não haver memória para uma degradação tão acentuada sobre a perda das conquistas alcançadas nos últimos anos. O monopólio da maioria dos órgãos tradicionais de comunicação social, que passaram para o controle do governo, traduz uma realidade que ameaça o Estado de Direito Democrático, como manifestaram alguns jornalistas contactados pela Voz da América. Outra preocupação tem que ver com a segurança dos jornalistas e o controlo absoluto das linhas editoriais, que se reflete no encerramento de vários órgãos de comunicação, alguns dos quais vítimas da grave crise económica que continua a afetar o país. O Comitê de Proteção de Jornalistas manifestou-se recentemente cada vez mais preocupado com a deterioração do ambiente para a liberdade de imprensa em Angola, à medida que o país se aproxima das eleições. Aquela organização não-governamental, com sede em Nova Iorque, defende que a imprensa deveria realizar o seu trabalho livre de intimidação e risco de agressão, para que todos os angolanos possam usufruir do seu direito à diversidade e pluralidade de notícias e informações. Sobre o atual estado da comunicação social em Angola, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas descreve como sendo assustador o atual ambiente instalado. Teixeira Cândido não encontra explicações que justifiquem este ambiente e chama a atenção para as ameaças contra a integridade física dos jornalistas angolanos.
Há um ambiente assustador para os jornalistas, por tudo que vem ocorrendo. Não sabemos ao certo quais são as motivações e quem está por detrás das motivações. As situações que vão ocorrendo com os jornalistas, tentativas de agressões e tantas outras situações, claro está que inibem, de certo modo, alguns de nós, fundamentalmente colegas dos órgãos públicos de comunicação, a poder fazer o seu trabalho com a vontade, fundamentalmente em contexto de manifestações e outras situações que vamos acompanhando. Não tem havido uma investigação aturada para se aferir exatamente quem são as pessoas que estão por detrás disso, se há aproveitamentos, como se diz, da parte a parte, se há alguma entidade interessada em infundir medo ou não aos jornalistas. O certo é que não temos dados que, na realidade, nos indiquem o que é que está por detrás deste ambiente assustador que tem acontecido à volta dos jornalistas. O fundamento de que a mídia pública tem tido um tratamento parcial nas questões políticas, em si só não pode justificar quaisquer agressões. E também não acreditamos, por isso, que sejam cidadãos a tentarem fazer justiça às mãos próprias. Portanto, nós precisamos de uma investigação mais apurada para se aferir de facto quem está por detrás dessas situações e por que razão se pretende infundir medo aos jornalistas.
Dos contactos que o sindicato tem vindo a realizar ou a efetuar, sente que há alguma vontade da parte das autoridades no sentido de, portanto, intervir e acautelar mais consequências no futuro?
Bom, nós já tivemos vários contactos, quer com o comandante provincial da polícia, quer inclusive, lembro-me de termos solicitado também já o encontro ao Sr. Ministro, na altura o Ângelo Veiga Tavares, que era o Ministro do Interior. Portanto, já fizemos essas diligências exatamente no sentido de se acautelar. O certo é que cada vez que há uma manifestação, cada vez que há eventualmente um protesto, os jornalistas também estão envolvidos, ou são envolvidos, melhor dito, são envolvidos de maneira direta ou indireta. E, portanto, este está um ambiente assustador em relação a isso. O certo que nós sabemos é que sim, os protestos que têm havido em relação ao posicionamento da mídia pública, um posicionamento parcial, fundamentalmente, das questões políticas, são legítimos, porque estamos a falar de contribuintes, não estamos a falar de meros cidadãos. Órgãos públicos são sustentados com dinheiro de todos, se são sustentados com dinheiro de todos, é legítimo que o contribuinte reclame do serviço que é prestado, por um lado. Por outro lado, impõe à nossa Constituição que os órgãos públicos têm o dever de tratar de forma igual todos os partidos políticos, todos os atores políticos, é o que diz o artigo 17 da nossa Constituição.
Os órgãos de regulação da comunicação social deviam exercer o seu papel para fazer cumprir o que está previsto na lei. Para Teixeira Cândido, a entidade reguladora de comunicação social também reflete a continuação da luta política.
Bom, a ERCA não tem independência para fazer um posicionamento de uma entidade reguladora de facto. Como sabe, a composição da ERCA é preenchida pelos partidos políticos. Só duas associações que estão lá representadas. Estão representadas, ou pelo menos indicaram, membros que constituem hoje ou que integram a direção da ERCA. A maior parte dos membros que estão lá foram indicados pelos partidos políticos. O partido maioritário indicou 5, a UNITA indicou 2 e acho que a Casa C indicou 1. Portanto, estamos aqui a falar que é uma continuação da luta política na entidade reguladora da comunicação social. Se há uma luta política e se há um partido que está a ser favorecido, é óbvio que a maioria que domina a ERCA pode, na verdade, fazer o silêncio, porque entende que esta luta é favorável. São interpretações nossas, mas não temos outro caminho senão compreender que a atuação da ERCA, essa atuação omissa da ERCA, resulta exatamente desta composição político-partidária da ERCA. E temos dito várias vezes que a ERCA não tem independência e da reguladora não tem rigorosamente nada, porque os poderes que deveriam conferir esta entidade, que deviam conferir à ERCA uma natureza de reguladora, estão, na verdade, na esfera do Ministério das Telecomunicações, que os termos que estabelece a lei de imprensa, a lei da televisão, a lei da rádio, a difusão, e fundamentalmente essas e a lei da publicidade. A nossa expectativa é que, com a aprovação em dezembro do ano passado da lei de base das entidades reguladoras, então as entidades administrativas independentes possam, de facto, alterar, como recomenda esta lei, o atual figurino da entidade reguladora. E aí sim, talvez, estejamos na presença de uma entidade reguladora com compromisso de facto, regular o mercado. A crítica é legítima, e se prende exatamente com o silêncio.
A concentração de vários órgãos controlados pelo governo também preocupa o presidente do Instituto para a Comunicação Social da África Austral. André Mussamo faz uma cronologia das circunstâncias vivenciadas durante o antigo regime, para concluir que há um retrocesso assinalável, contrariando as expectativas inicialmente alimentadas.
Como primeira informação, devemos dizer seguramente que houve uma regressão. Houve uma regressão desde a última vez que nos pronunciamos para a Voz da América sobre este assunto, à presente data. Regressão no sentido de que está cada vez mais acirrado a concentração, ou seja, a perspectiva de monopólio dos poucos mídias disponíveis no nosso país, é uma única mão, para o caso, a mão do governo, que com algumas artimanhas e fazendo recurso à fraqueza de alguns destes canais, da perspectiva como eles foram fundados e criados e instalados, e o governo vai estendendo mão a isso. Refiro-me à fraqueza porque o argumento, que até é válido, de que parte destes canais tinham sido criados no tempo da outra senhora com recurso ao erário e que agora, no âmbito do combate ao património constituído de forma fraudulenta, é legítimo que o governo em funções recupere estes bens, estes meios de todos nós, mas que, no nosso entendimento, deveriam ter merecido uma outra abordagem. Recuperação, sim, desde que não se alterasse a linha ou as linhas editoriais destes meios. Ora, foi assim com aquele que era o maior grupo de comunicação social privado do país, a Média Nova, que dispunha de jornais, revistas, rádios e um canal de televisão, e que hoje em dia claramente nota-se o inquinar da sua perspectiva editorial, fruto da entidade
que hoje é a detentora deste património no âmbito deste projeto de combate à corrupção e recuperação de património constituído de forma fraudulenta. É assim com a Palanca TV, que é de um grupo também privado, que estava em ascensão, porque era o mesmo grupo que também tinha uma rádio, a Rádio Global, e muito recentemente fomos surpreendidos, afinal, que a ZAP Viva, que era primeiro um canal de entretenimento que depois fez a sua incursão na área do jornalismo, já tinha sido arrestado e ficou mais claro agora, com um suposto despedimento em massa dos trabalhadores, que afinal ele passa também para o controlo do departamento que tutela o setor da comunicação social, que ao fim e ao cabo será sempre o governo.
André Munsamo manifesta-se bastante cético quanto à alteração do atual contexto da comunicação social no país. Aponta como exemplo a forma como tem sido feita a abordagem para a revisão da lei de imprensa.
Esta garantia de não interferir nas linhas editoriais parece-nos um pouco mais charme, né? Porque sabemos claramente que a autocensura é excessiva até a nível do profissional da comunicação social e do jornalismo em particular no nosso país, fruto da idiosincrasia da nossa própria nação. E, portanto, quando os profissionais se apercebem realmente de quem são os canais, de onde saem os salários, às vezes nem sequer é preciso que venha alguém a nível da redação dizer que vamos inclinar a linha para este sentido ou para aquele outro sentido. Há sempre aquele subjetivismo de fazer um jornalismo mais atrasível para o suposto novo dono. E com esta fraqueza que temos de falta de muita oportunidade ou de diversidade de oportunidade de emprego no mercado, ou seja, como diz um filósofo, quando o estômago começa a interferir na nossa forma de pensar, ora, é simples concluir que não é preciso um despacho publicado na vitrina ou uma orientação expressa em reunião para que o profissional faça esta autocensura. Para além disto, notamos também sinais claros de não fazermos um jornalismo mais por aí além como mandam os princípios. Só será por isso que, a nível dos órgãos, por exemplo, não há conselho de redação, a própria lei de imprensa não é aplicada na sua plenitude. E vamos vendo que desde a primeira lei de imprensa produzida com a instauração do multipartidarismo em Angola para a seguinte, tivemos retrocessos significativos. E agora, por exemplo, esta, apesar de já não ser muito boa, está novamente em reforma, está novamente num processo de ser reformulada. Nós, associações e agremiações da área, demos a nossa contribuição, mas a nossa contribuição vale mesmo só o que vale, porque depois, no final, com este desequilíbrio no Parlamento, passa a vontade de quem está a governar politicamente o país.
Mas de que forma é que, ao vosso nível, em termos de associações, têm advogado junto das autoridades no sentido de se acautelarem os riscos que se levantam e, portanto, as preocupações que também têm sido variedíssimas vezes denunciadas do ponto de vista daquilo que é o quadro preocupante da comunicação social, ou seja, do estado da comunicação social no país?
Temos, naturalmente, mas infelizmente olhamos para essa perspectiva de janelas diferentes. Uma perspectiva é a forma como quem está a governar acha que este é o caminho certo, e a outra perspectiva é a nossa, que achamos, estamos do lado da sociedade civil, achamos que podíamos dar passos maior que estes que nós demos. A nossa esperança era que, se eventualmente o Parlamento fosse um pouco mais equilibrado, ou seja, as cores políticas precisassem de fazer acordos entre uns e outros para aprovar uma lei, talvez pudéssemos nos servir desses 220 representantes do Poder Legislativo para fazer com que as nossas posições vinquem ou sejam realmente inseridas na legislação a produzir. Mas no contexto em que vivemos, todos sabemos que o partido que governa Angola
pode, por seu livre arbítrio, aprovar qualquer lei que lhe vá na boia, que lhe vá na vontade.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera legítima a decisão do arresto de órgãos privados de comunicação social adquiridos com dinheiro público. Questiona, no entanto, as dificuldades que o governo angolano está a encontrar para voltar a privatizá-los.
Eu também estou um tanto quanto preocupado, mas temos que ter alguma tranquilidade para fazer análise relativamente à comunicação social. Bem, agora, com o último arresto de 2019 da Zap Media, e, portanto, ficamos ainda mais preocupados. Porque, entretanto, o Estado, para além de ter já nas mãos e de alguma forma manipulada a televisão pública de Angola, acrescentou a TV Zimbo com o arresto que aconteceu e também com a Zap, mas a TV Palanca e outros meios de comunicação social, como a própria Mídia Nova, não é, que é um grupo, e também outras rádios que naturalmente tinham sido constituídas por particulares. Mas, em primeiro lugar, devemos compreender que estes meios de comunicação social, quando nos referimos, por exemplo, a Zimbo, a TV Zimbo e a Zap e a TV Palanca, pelo menos a justificação que nos é dada pelo Estado é que estes meios tinham sido constituídos com meios do Estado e tinham faltado à legalidade e, portanto, agora, estando nós no combate à corrupção, estes meios tinham que ser arrestados pelo Estado. E nós, a nossa compreensão foi que o arresto da TV Zimbo, mais da TV Palanca e agora com o final da TV Zimbo e com o fecho da TV Record, o nosso entendimento é que em tempo recorde o Estado conseguisse naturalmente pôr na praça pública estes meios para de alguma forma poder privatizá-los novamente. Mas a nossa compreensão foi que o Estado encontrou alguma dificuldade porque para privatizar meios tem que saber concursos internacionais ou mesmo nacionais e internacionais para encontrar parceiros capazes de financiar estes meios, porque estes meios só trazem despesas ao Estado. A grande verdade é que se compreendeu que o Estado não vai abrir um concurso, naturalmente, para que estes meios possam ser privatizados novamente, porque há o risco destes meios caírem novamente nas mãos dos mesmos que já tinham segurado esses meios, que são aqueles que são ligados ao partido no poder e que têm dinheiro. E, essencialmente, quando nos aproximamos das eleições, na verdade, fica muito difícil privatizar meios de comunicação social, uma vez que a comunicação social é considerada o quarto poder. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que fazer uma análise a duas velocidades. A primeira velocidade é esta que eu alenquei, dos meios que estão nas mãos do Estado, mas a outra velocidade é a liberdade de expressão e de informação que nós temos hoje.
Finalmente, Albino Paquisi é peremptório em afirmar que com a chegada ao poder de João Lourenço há mais liberdade para falar. No entanto, responsabiliza os próprios jornalistas, principalmente ligados aos órgãos públicos.
É coincidente com a questão que o Arão coloca, que tem que ver com o facto de o Estado estar em posse de muitos meios de comunicação, como televisões, não é? Televisões. A televisão pública, onde se junta a TV Palanca, onde se junta a TV Zimbo, onde se junta agora a Zap.
Nós temos também algumas rádios, não é? Algumas comerciais, também, para além da Rádio Nacional de Angola.
Sim, temos algumas comerciais que não vale a pena citar, mas a verdade é que, para além disso, desta parte, onde os meios estão na mão do Estado e a própria lei não permite que, na verdade, se abram rádios comunitárias, que a abertura das rádios comunitárias são muito caras, aliás, inclusive a própria lei estabelece que para a abertura de uma rádio são precisos mais ou menos 300 milhões de kwanzas, isto praticamente ninguém tem, mas a outra parte é a vertente das rádios, algumas comerciais e outras não comerciais, como por exemplo é a Rádio Eclésia e outras rádios que existem, que não é que há onde se pode ter uma liberdade de expressão. Ou seja, se por um lado dizemos que estamos preocupados porque o Estado se apossou de uma série de televisões, não é? Por outro lado, nós temos que reconhecer que com a abertura, com a subida ao poder do João Lourenço, nós temos mais liberdade para falar. Nós estamos em 2022. A verdade é que se nós quisermos comparar o ano de 2022... e o final de 2017, na governação do presidente José Eduardo dos Santos, nós tínhamos menos liberdade de expressão e hoje temos mais liberdade de expressão. Onde é que está, onde é que reside de facto o problema? Eu, na minha visão, o problema reside no seguinte, e aqui não vamos ter receio de dizer isso. Temos de facto estes meios de comunicação social, onde a censura é muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, para a maneira como foram feitos os congressos, é só olhar para o Congresso da UNITA, que acontece no dia 4, e do MPLA, que acontece no dia 9, a cobertura que a TPA e a TV Zimbo deram ao Congresso da UNITA,
e a mesma cobertura que a TPA e a TV Zimbo deram no Congresso do MPLA. Ou seja, no Congresso do MPLA passou-se todo dia nas duas televisões a falar sobre o Congresso do MPLA e no Congresso da UNITA apenas 5, 10 minutos para falar do Congresso da UNITA. Mas aqui há um aspecto que nós temos que falar e as pessoas ficam incomodadas com isso. É verdade que existem ordens superiores, Arão. Eu estou de acordo, existem ordens superiores. Mas há uma liberdade que depende dos próprios jornalistas. Quando se fala da autocensura, e aqui nós ouvimos o Teixeira Cândido e também ouvimos Luísa Rogério, quando se fala da autocensura, muitos dos jornalistas, inclusive que estão em meios públicos, eles próprios é que fazem a autocensura antes mesmo de chegarem nas redações. Vamos convir que isso é verdade. Agora, é evidente que o Estado faz pressão sobre os meios que arrestou. Mas, por exemplo, nos meios públicos, nos meios que não são públicos privados, quando, por exemplo, nos referimos a uma rádio inglesa onde nós fazemos o comentário e, naturalmente, temos muitos jornalistas que fazem o seu trabalho, nós nunca recebemos censura. E, portanto, isto tem que se fazer análise a duas velocidades. E esta é a minha perspectiva. Acho que se os jornalistas, mesmo estando em meios públicos, quiserem fazer com que a informação passe com verdade, vão conseguir, mas também se deixarem, e peço desculpas o termo que vou usar, pode ser um bocadinho abusivo, se deixarem amolecer por aquilo que são supostas ameaças que nunca acontecem, então vão fazer com que aquele que tenha poder lhe sufoque cada vez mais e o que tem acontecido nos meios públicos.
Albino Paquice, André Mussamo e Teixeira Cândido foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E assim marcamos o ponto final a esta edição de segunda-feira, a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Em nome de toda a equipa, despedidas de Lio Sahilo e Amancio Miguel, nós voltaremos amanhã em termos de emissão de rádio. Continuem com a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite e boa semana.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam as ações empreendidas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, em defesa da democracia e da estabilidade no Mali. Numa cimeira especial realizada a 9 de janeiro, o Bloco Regional de 15 membros impôs sanções adicionais ao Mali, tendo em conta o atraso de anos na realização de eleições proposto pelos líderes militares do país. As sanções incluem a suspensão de transações financeiras não essenciais, o encerramento das fronteiras terrestres e aéreas dos membros da CEDEAO com o Mali e a convocação dos seus embaixadores de Bamako. A atual liderança militar do Mali, chefiada por Assimi Goïta, chegou ao poder após um golpe de Estado em agosto de 2020, que derrubou o presidente maliano Ibrahim Keita. Em maio de 2021, Goïta demitiu o presidente interino do Mali e assumiu ele próprio a presidência. Originalmente, o governo interino do Mali prometera realizar eleições em fevereiro de 2022. Em dezembro, a liderança propôs a prorrogação até 2026. No comunicado que anunciava as novas sanções, os líderes da CEDEAO consideravam a nova linha temporal totalmente inaceitável. Sublinharam que estavam a impor sanções para facilitar o regresso ao regime democrático. A União Europeia, a França e o Reino Unido estão entre os membros da comunidade internacional que se juntaram aos Estados Unidos para apoiar a ação da CEDEAO. Falando num recente briefing do Conselho de Segurança da ONU sobre Mali, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou: "Partilhamos a profunda decepção da CEDEAO com a flagrante falta de vontade política demonstrada pelo governo de transição do Mali para avançar na organização de eleições, tal como se comprometeu a fazer após o golpe de Estado de agosto de 2020. Instamos o governo de transição a manter o seu compromisso para com o povo maliano de devolver o seu país à democracia. É o que o povo do Mali tem pedido. É o que eles querem. É o que eles merecem. Uma transição de 5 anos não é do interesse e prolonga a dor do povo." A embaixadora Thomas Greenfield também lamentou a situação de segurança cada vez mais volátil no Mali. Contudo, alertou para o impacto destabilizador das forças do grupo Wagner apoiadas pela Rússia, com o seu padrão de violações dos direitos humanos que representam um perigo para as forças de manutenção de paz da MINUSMA e também para o povo do Mali. Falando diretamente ao embaixador da ONU no Mali, Issa Confuro, a embaixadora Thomas Greenfield disse: "O nosso objetivo é trabalhar convosco. Vamos trabalhar em conjunto para trazer estabilidade ao Mali e ao seu povo e para trazer o Mali de volta à comunidade das nações onde o Mali pertence." Acabamos de apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.